Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/ledanagli.
Olha, eu acho que eu sempre gostei de me posicionar. Eu não aguentava ver algo, eu sendo pressionado, eu não saber e me ausentar de me posicionar. Eu sempre busquei muito. Então, eu acho que eu já tinha sempre esse senso de justiça desde a igreja. Eu sou cristão. Eu preciso aprovar o meu projeto de lei contra a linguagem neutra, que passou em todas as comissões. O próximo projeto, que inclusive hoje deu um parecer favorável, que é um projeto para poder justificar os créditos suplementares. Eu falei assim, poxa, cara, no mundo inteiro o pessoal está seguindo regras irracionais. Até onde vai isso? Então, esse é meu questionamento. Até onde vai a capacidade do ser humano de não mais questionar medidas irracionais? Ao invés de sair para a Europa ficar falando mal do Brasil, a gente estava ali realmente fazendo, mostrando um Brasil diferente para eles, né? Então, acho que isso com certeza vai converter em bônus aí para o Brasil.
Ah, cá está o Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, vereador. O Nicolas tem só uma questão com ele, sabe? Eu acho que ele é um menino muito bacana, eu tenho muita vontade de conhecê-lo, mas eu tenho uma coisa a me queixar dele. Ele é cruzeirense. E eu, como atleticana, eu não consigo deixar de falar nisso.
Não, bem, você está numa fase melhor que a minha, né? Mas tudo bem.
Mas olha, já esteve na fase do que o seu está, o seu Cruzeiro está, e já saiu. E que, quando a gente torce para um time, a gente vai junto com ele para a série que for, né?
Exatamente.
E a gente depois sobe com ele, é assim que é a vida. Então, assim, eu estou brincando, porque eu vi você lá em Dubai, sei lá onde, falar com alguém com lenço, com aquele negócio na cabeça sobre o Cruzeiro. Achei divertidíssimo.
Foi uma brincadeira. Bom que você entendeu. Lógico que você entenderia, né, que era uma brincadeira. Antes de tudo, Leda, é um prazer estar aqui. Você é uma das, se não a maior, né, entrevistadora aí do Brasil. De verdade, sem puxar saquismo aqui, não preciso disso. Mas foi uma brincadeira, né, que eu fiz lá em Dubai. O pessoal fica falando, não, achei que tem que comprar o Cruzeiro. Eu falei, ó, vou caçar alguém aqui e vou pedir para comprar o Cruzeiro. E eu expliquei para ele antes, né, que eu ia fazer a brincadeira com ele. Então foi bacana.
E ele brincou também, ele teve humor para isso, né?
É porque eu falei com ele antes, né? Eu falei, ó, você sabe o Neymar? Ele, Neymar. Eu falei, então, o Sheik e tudo mais. Ele topou falar yes pro Cruzeiro, né?
Ah, meu Deus. Olha só, Nicolas, eu vou começar te fazendo a pergunta clássica. Eu já vi o desmentido, inclusive, da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, não é? Mas eu vou te perguntar isso. As pessoas te acusavam, você acabou de ir. Você já chegou de Dubai?
Cheguei, estou em São Paulo.
Está em São Paulo. Então estamos em São Paulo. E você chegou de Dubai e foi muito acusado de ter viajado com dinheiro, dinheiro público e tá, 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 tá. E você desmentiu e acho que até a Câmara de Vereadores desmentiu, inclusive, né?
Exato. Eu
desmenti. Vi o desmentido oficial também, além do seu.
Houve um documento, né, oficial do governo federal, foi um convite para eu acompanhar a comitiva, mas sem ônus, né? Ou seja, de fato, eu pagaria ali os custos com os meus próprios recursos. Então, eu já tinha mostrado isso e falei, inclusive, no vídeo que eu estava indo à Expo Dubai, que é o maior evento empresarial do mundo, né? Que eu estava indo ali para poder aprender. Eu poderia estar gastando meu tempo indo para a Europa, para qualquer outro lugar, mas eu estava lá porque era algo que me chama a atenção, né? E aí, depois disso, obviamente, muitas pessoas ignoram, né, esse fato chamado verdade, e aí pegaram isso e começaram a falar que eu estava usando dinheiro público. Aí a própria presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte desmentiu isso, falando que nunca bancou não somente viagens minhas, como também de nenhum outro político ali aqui de BH.
Ô, Nicolas, você tem quantos anos?
Ah, 25.
É um garoto, né? Como é que você chega na política? Você sempre gostou de política? Como é que é a sua história?
Olha, eu acho que eu sempre gostei de me posicionar. Eu não aguentava ver algo, eu sendo pressionado, eu não saber e me ausentar de me posicionar. Eu sempre busquei muito. Então, eu acho que eu já tinha sempre esse senso de justiça desde a igreja. Eu sou cristão, meu pai é pastor, sou evangélico. Então, na igreja a gente aprende, né, a gravar um versículo, a falar ali na frente de todo mundo. Então, você quebra essa vergonha sua. E aí, na escola, aconteceu da mesma forma, sendo pressionado ali com as minhas ideias. Chegou no ensino médio também da mesma forma, faculdade aí piorou tudo. E aí foi o momento onde teve o impeachment da Dilma, né? Comecei a me envolver com isso, entrei no movimento chamado Direita Minas, ali com esse Júnior, Bruno, pessoas que hoje são deputados, e nisso comecei a me envolver mesmo, de fato, assim, com a política, né? E comecei a postar meus vídeos e assim foi caminhando, chegou a eleição, me candidatei e ganhei, graças a Deus.
E aí, qual é a sua? Com que bandeira você ganhou? Com que propostas? Como é que você fez a campanha? Você era tímido quando você era mais adolescente na igreja, assim ou não?
Adolescente é engraçado.
Hein?
É assim, mas adolescente é engraçado, né?
É
Como se
porque
eu
você é
fosse.
um garoto, eu sou uma velhinha, cabelo branco, aí para mim você é um menino.
Não, sem problemas.
E você tem cara de garoto, né? Além de ter 25 anos, você tem cara de 18, né? O que vai ser uma alegria para você no futuro, quando você
Não.
realmente envelhecer,
É
né?
show.
Você vai gostar dessa. Hoje você não gosta muito de eu falar que você tem cara de menino, mas depois você vai gostar mais tarde.
Eu não ligo, não. Você é rotineiro, eu já estou acostumado, tá tranquilo.
Todo mundo diz, né?
Todo mundo. Mas assim, foi. Eu até perdi a pergunta, Leda. Perdão.
A igreja te ajudou a vencer essa timidez?
Isso. Então, eu nunca fui uma pessoa tímida. Eu sempre fui mais, digamos assim, serelepe, assim, né? De falar as coisas. Eu sou tímido, assim, eu sou um tipo de pessoa que não gosta de ser inconveniente. Então, eu nunca sou daqueles assim, por exemplo, com o presidente Bolsonaro. Eu não sou daqueles que chega e vê e tira foto com ele, grava vídeo e fala, o presidente. Não, eu fico na minha, tranquilo, até o momento de eu ver que dá uma hora para eu entrar e conversar com ele ou tirar uma foto com ele. Eu não gosto de ser intruso assim, não, sabe? Mas a igreja quebra isso na gente. Eu toco bateria, então eu faço parte do Ministério de Louvor da igreja, era líder de célula. Então, sempre fui. Na igreja tem muita atividade, né, para você ir quebrando essas vergonhas e a sua timidez.
E aí você se candidatou com que propostas? O que você pensava? Como é que você fazia campanha?
Então,
Você
eu
tinha
peguei
um.
dois âmbitos, né? Tanto o campo ideológico quanto o propositivo. Ou seja, eu vou ser uma pessoa que vou batalhar por valores, né? Porque nós somos seres, morais. Então, eu também preciso trazer o âmbito do conservadorismo, de, olha, vou travar pautas progressistas dentro da Câmara, aquilo que ataca a família, aquilo que ataca a língua portuguesa, por exemplo, né, com pronome neutro, mas também irei fazer, obviamente, questões propositivas, como, por exemplo, propor a inclusão de empreendedorismo, noções de direito no contraturno das escolas municipais, algo que, inclusive, já foi aprovado. Já aí em primeiro turno, então fiquei muito feliz com isso. Então fui fazendo, olha, vou fazer essas 10 promessas, foram as minhas promessas de campanha, 6 eu já cumpri e as 4 estão em andamento. Então foi assim, foram nesses dois âmbitos.
Quais seis que você já cumpriu?
Então, eu não sei se eu vou conseguir lembrar de todas as 6 aqui, mas eu lembro de bastante. Foi a de empreendedorismo e noções de direito no contraturno das escolas. Criar um grupo de trabalho para a Guarda Municipal, para ver onde está sendo colocado, alocado os recursos, fiscalização da Guarda Municipal. A gente conseguiu também derrubar um empréstimo que o Calil pediu de R$ 1 bilhão para ser direcionado para uma ocupação que tinha um imbróglio jurídico ali gigantesco e que o projeto era muito mal feito. Então, a gente conseguiu também derrubar isso. Conseguimos fazer uma redução de gastos, que era a proposta minhas. Então, eu abri mão dos dois carros que a Câmara deixa disponíveis, né, para os vereadores, junto com o motorista. Então, abri mão disso. E algumas. Uma de redução das leis inúteis. Ou seja, no meu primeiro dia de trabalho, eu fiz um levantamento de todas as leis inúteis que tinha em Belo Horizonte e pedi o arquivamento dessas leis, já que eram leis que ultrapassadas, leis que já não geravam nenhum tipo de eficácia. Então, essas que me vêm à memória aqui agora aqui, mas são várias.
E o que falta? Daqui para
Então,
frente, o que você quer fazer?
eu preciso aprovar o meu projeto de lei contra a linguagem neutra. que passou em todas as comissões, então passou na, já nas quatro primeiras fases, agora vai para plenário, vai ser só no ano que vem. Então essa é uma etapa. É, protocolar também um projeto de lei de minha autoria unicamente, então que é o próximo projeto, que inclusive hoje deu um parecer favorável, que é um projeto para poder justificar os créditos suplementares, ou seja, só falando aqui numa linguagem mais um pouco mais normal, que é o prefeito, ele pede crédito suplementar para a Câmara e ele não dava justificativa nenhuma. Parece que é algo óbvio, mas poxa, e o cidadão que precisa ver, olha, ele pediu ali 1 bilhão, por exemplo. O prefeito pediu 1 bilhão em créditos suplementares. E qual que é a justificativa, prefeito? Por que você está pedindo isso? Nunca teve. Então, o meu projeto é para que tenha transparência, para que o prefeito, olha, eu quero 500 mil reais, eu quero 2 milhões de reais, eu quero 500 milhão de reais, mas vai ser destinado para isso. Então, para que tenha uma clareza maior. E antes de eu protocolar esse projeto, eu fiz um requerimento pedindo para a prefeitura esclarecer para mim para onde estava indo esses 1 bilhão de créditos suplementares que eles pediram no ano de 2020 e 2021. Nem 500 milhão eles responderam e conseguiram mostrar para mim para onde foi esse dinheiro. Então, o projeto realmente para poder gerar mais transparência.
E você tem brigado bastante com o Calil, é isso?
O Calil tomou umas posições que eu não concordo perante a pandemia, que eu acredito que foi desequilibrada. Faltou gestão, faltou planejamento, faltou transparência, né, nos gastos públicos aqui durante a pandemia. Fechou-se o comércio por completo. Então, você está ali fechando a possibilidade da pessoa de se sustentar, algo que eu vejo que é uma hipocrisia muito grande quando se fala de vidas, porque economia também é vida. Eu nasci na cabana do Pai Tomás, que é uma favela aqui em Belo Horizonte, nascido e criado lá. A minha igreja é lá, eu jogo bola lá, tenho amigos, família, e lá não parou, lá não conseguiu parar, porque senão a pessoa ia morrer de fome. Então, quando eu via artistas da Globo, as jornalistas dizendo, olha, fica em casa, seja criativo na janta, brinque com suas crianças, eu falava, gente, essas pessoas estão assim, a um abismo de distância da realidade. Né? A realidade é que a economia é vida e que se a pessoa não morrer de vírus, ela vai morrer de fome. Então, a gente abriu uma CPI, que era a CPI da Covid, e ela finalizou com um relatório indiciando o prefeito Alexandre Calil e vários outros representantes, como o secretário e vários outros, por vários crimes de responsabilidade que eles cometeram aí durante a pandemia. Então, a minha luta, Leda, não era uma luta assim, ideológica, no sentido, não, eu sou um cara de direita e quero acabar com o prefeito. Não, é o meu papel como parlamentar, não somente criar leis, mas também fiscalizar o poder executivo. E foi isso que eu fiz e tenho feito.
As comunidades, eu não sei, eu não conheço a sua comunidade, mas as que eu conheço, no Rio, eu conheço mais no Rio do que em São Paulo, a Rocinha não parou, o Vidigal não parou. Porque não podia parar mesmo, né? Também porque não tem sentido.
Não, os ônibus...
E quem vai lá tomar conta também, né? Para dizer para parar. Né?
Os ônibus ficaram lotados, metrôs lotados. Agora já está havendo a possibilidade, né, do retorno do carnaval. Tudo bem, tem muitas pessoas, eu não sou nem, digamos assim, contrário, porque muitas pessoas precisam da renda do carnaval, sobrevive, talvez possa ser aí uma oxigenação, né, da nossa, da economia. Eu sou contrário à festa em si, por outras razões, né?
Por questões religiosas, né?
E por questões religiosas.
Mas é preciso, eu acho que você sabe, mas eu vou te falar assim mesmo, porque eu também sou palpiteira, a população mais carente trabalha muito no carnaval. Né? São os escultores dos carros alegóricos, são as costureiras, são os sapateiros, são pessoas muito, muito humildes. As pessoas que trabalham fazendo o carnaval são pessoas de origem muito simples e de comunidade também, sempre de comunidades, em qualquer cidade do Brasil. E, além do que, tem as pessoas que trabalham durante o carnaval, vendendo salgadinho, vendendo refrigerante, cerveja, vendendo coisas, né? Penachos e chapéu e camiseta, abadá, seja lá o que for. Agora, ao mesmo tempo, me preocupa isso. Será que a gente já está... Eu hoje fiquei vendo que o Times Square, em Nova York, vai fazer o Réveillon. E diz que só entra vacinados. É no meio da rua. Como é que eles vão controlar? Eles vão colocar catraca? Entendeu? Como é que vai ser o carnaval? Do 1 milhão, 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas atrás de um bloco. Você vai vigiar como isso?
É impossível, né? De fato, essa é a palavra. Impossível você controlar.
Eu não tenho nada contra o carnaval, não. Nem por religião, nem nada, entendeu? Eu até gosto de carnaval e tal. Eu só tenho medo do que é isso. Quer dizer, eu já não gosto desse passaporte sanitário, entendeu? Sim. Já acho um absurdo
assim,
essa
Leda,
obrigatoriedade.
Sempre questionei, né, além da própria questão da vacina, da sua eficácia e dos efeitos colaterais que você não pode negar, mas o que eu também criticava era as imposições irracionais que a gente estava sendo submetido. Ou seja, por exemplo, hoje eu peguei um avião em que você tinha que dar distância para poder entrar no avião e depois se sentava um do lado do outro. Aí você pode tirar a máscara para poder se alimentar, porque meu voo foi de 15 horas, então você tirava a máscara para poder se alimentar e depois você precisava colocar a máscara. Então, assim, durante a janta, o café da manhã e o almoço, o corona tá, ó, pode tirar um descanso aqui, pode ficar à vontade aí para comer. E eu precisei fazer um teste de PCR, atestando que eu estava negativo antes, 72 horas no mínimo, e aí eu tinha que apresentar, aí depois eu tive que fazer outro quando eu voltei agora para o Brasil. E quando eu cheguei aqui, eles pediram para poder apresentar o teste e tudo, ou seja, poxa, todo mundo estava no avião e já estava comprovado que ninguém pegou. Então, assim, são várias medidas que eu vi que foram assim, medidas irracionais, sabe? E olha, é no mundo inteiro, Leda, isso que me preocupa. Eu estava num shopping, né, lá em Dubai, fui lá visitar à noite, aí eu estava comendo um sorvete, assim, aí eu fui perguntar para o rapaz, olha, onde que fica o banheiro aqui? Aí ele, put the mask on, sir. Aí eu, tipo, sabe, coloca a máscara. Eu tô assim, mas eu tô comendo, cara. Eu falei com ele assim, eu tô comendo. Aí ele meio que se sacou, assim, falou, ah, é mesmo, então é só virar à esquerda. Eu falei assim, poxa, cara, é no mundo inteiro que o pessoal tá seguindo regras irracionais, até onde vai isso? Então, esse é meu questionamento. Até onde vai a capacidade do ser humano de não mais questionar medidas irracionais?
Não sei. Eu acho que a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. É muito louco. Agora, me conta de Dubai. Esse encontro, essa exposição, essa Expo Dubai, foi importante? Vai ser importante para o Brasil? Você soube de alguma coisa? Soube se vai ter realmente negócios, ganhos, coisas, investimentos no Brasil, se vai ser favorável?
Sim, foi um momento assim surreal. Eu conversei com o pessoal lá do pavilhão do Brasil e eles falaram que nunca tinha visto tantas pessoas visitando o pavilhão do Brasil. E isso atrai, obviamente, ali na verdade, óbvio, uma exposição do nosso país. Uhum. Então, pavilhões que estavam lá era da Arábia Saudita. E por quê? Porque a Arábia Saudita tem uma rincha, né, digamos assim, econômica com Dubai. Então, eles ficam competindo assim, quem que é o maior? Ah, o Qatar vai receber a Copa do Mundo, mas eu estou fazendo a Expo Dubai. Então, você percebe que é uma exposição onde mostra o seu país e, obviamente, isso atrai investimentos, isso atrai pessoas. Falou, pô, esse país aqui é muito bem organizado, ele tá crescendo. A Arábia Saudita mesmo é um dos que tem uma projeção de maior crescimento aí. Então, o pavilhão do Brasil recebeu muitas pessoas. O presidente Bolsonaro teve, né, com um sheik, digamos assim, o Mora aqui de Dubai. Pelo que os filhos, inclusive o Flávio Bolsonaro postou, disseram que iriam dobrar o investimento. Então, eles são, se eu não me engano, né, o maior importador de carne, de frango. Né? Então, essa relação é muito boa. E quando você chega em Dubai, você percebe quão importante é você ter esse relacionamento, você ter esse contato, mostrar que nós somos um país sério, um país de credibilidade. O Paulo Guedes estava lá, o ministro Tarcísio, mostrando, né, os avanços do Brasil. O Brasil está com o maior plano de infraestrutura da história nossa, do nosso país. Então, ao invés de sair para a Europa, ficar falando mal do Brasil, a gente estava ali realmente fazendo, mostrando um Brasil diferente para eles, né? Então, acho que isso com certeza vai converter em bônus aí para o Brasil.
E era bem organizado o nosso espaço, o Espaço Brasil, era bem feito, direitinho, tudo direito.
Sim, curti, muito bacana. Eles fizeram tipo os pontos turísticos do Brasil. Então, o chão era tipo de água, eles fizeram tipo um lago, assim. Eu mostrei, ficou bem bacana. Assim, eu vou ser sincero, Leda, eu não consigo deixar de ser sincero, lógico. Em comparação porque, na verdade, o projeto não começou no governo Bolsonaro, tá? foi um projeto que veio no do Temer, e aí teve a aprovação, etc. Então, não foi, digamos, o governo Bolsonaro que fez o stand por completo, né? Teve a frente, ficou muito bonito, muito bacana, mas assim, a da Arábia Saudita e da Rússia...
Tá. Mas aí não pode comparar com os árabes, né?
É, exatamente. É tipo eu querer ter um desafio de matemática com um oriental, sabe? Um chinês, um japonês. Não tem jeito, eles já nascem com um chipzinho aqui. Então, assim, os outros... o Brasil estava lindo, maravilhoso, mas tinham outros lá realmente que... Para você ter ideia, no dos Estados Unidos tinha um pedaço da Lua. Aí eu não... Aí, sabe? Aí é difícil, né?
Competir. É complicado, né?
É complicado.
Mas valeu muito como experiência, né? Aqui foi muito criticado o número de pessoas que foram, mas é que a imprensa também critica, a gente fica até sem parâmetro, não é?
Leda.
Porque você só vê crítica, então você não vê negócios, não vê... Não tem nenhuma matéria positiva, mas me falaram que a Embrapa levou muita coisa interessante. As poucas notícias positivas que eu vi foram essas. Né, de que a Embrapa levou coisas boas, mostrou um lado bacana do Brasil. Há muita gente falando mal do Brasil no exterior nesse momento, né?
Sim, e o presidente, quando ele... Nós fomos também na Air Dubai Show, né? Tava ali várias autoridades, parecia um negócio de filme, assim, aqueles caras com militares, igual o Diamante de Sangue, sabe, do Leonardo DiCaprio. Tava, assim, todos ali, eu, pô, curtindo e tentando, sabe, conhecer ao máximo da aviação, da tecnologia, do que eles estão fazendo. E o meio é muito molhado de oportunidades, sabe? Então, eu conheci, por exemplo, um dos maiores exportadores de banana daqui do Brasil, que inclusive mora aqui em São Paulo. Eu pude conversar e aprender com o presidente da FIENG, o vice-presidente da FIENG, com o presidente da CNI. Conheci, eu estou até com um cartãozinho, não vou conseguir nem falar o nome dele, mas do comércio, da Câmara do Comércio entre Brasil, o Árabe e Brasil. Então, assim, são pessoas que, de verdade, eu sentei, porque a gente não fica mostrando isso na internet, mas eu fiquei sentado lá umas 3 horas conversando com ele, que, assim, valeu do que muitas aulas minhas na PUC, sabe? Que eu parei e falei assim, cara, o que esse cara tá falando aqui é um aprendizado tão único. Infelizmente, tudo que eles sabem, de fato, é falar mal. Eu fui chamado de vagabundo pela Metrópolis, pelo monte de Brasil 247, falando várias mentiras sobre mim. Então, assim, se eles estão fazendo isso comigo, que é um mero vereador, e eu me pergunto, poxa, eu sou um jovem que poderia estar indo lá para fazer qualquer outra coisa. Poderia estar lá me imitando uma foca, poderia estar lá rebolando, falando besteira do Brasil, mas eu estava lá aprendendo, cara, sabe? Eu me sinto, sei lá, meio injustiçado, sabe? Eu falo, poxa, eu dou meu gás, eu juntei dinheiro para poder ir na caramba desse trem e ver uma mentira inteira. Mas o Paulo Guedes me falou, que eu nunca vou esquecer, ele falou, Nicolas, para cada apoio que você recebe, você consegue bloquear 1000 ataques desses. Então, isso dá força para a gente. Eu sei que tem muita gente contra mim, mas tem muito mais por mim. Então, eu fico feliz com isso.
E você acha que o Paulo Guedes é um herói de suportar também as críticas todas que ele aguenta, né? Que nem o Bolsonaro. Eu não sei se... Eu não teria... E você acha que o político tem uma carcaça que permite aguentar isso? Porque eu não teria essa paciência, eu acho.
Com certeza. Mas aí a faculdade me moldou, né? A faculdade fez com que os momentos ali de humilhação, de chacota, de pressão do coletivo, né? Porque a sala de aula você briga ali e no outro dia você tem que estar com ele, tipo um casamento, né? Você brigou ali, você pode dormir, fala, não, não quero mais. No outro dia você tem que estar ali, tem que conversar. Por isso que não dá para poder estourar, porque, suponhamos, coloca como se a sala de aula fossem políticos, né? Como, por exemplo, a Câmara dos Deputados. Você não pode bater em pessoas, tem que ser em ideias. Por quê? Porque nas ideias, tem um padre que fala que você deve ser tolerante com pessoas e intolerante, você pode ser intolerante com ideias, nunca o contrário. Então, na sala de aula, você pode até brincar com uma pessoa, mas amanhã você vai ter que fazer um trabalho com ela, você vai ter que pedir a borracha para ela, vai ter que pedir para ela dar uma licencinha, porque está difícil de você ver o quadro. Então, no, na política é dessa mesma forma. Quem tem, talvez, uma falta de paciência, não tem muito estômago para você ser injustiçado, falarem mentiras de você, você ter que ceder para poder, mesmo os outros não entendendo, você tem que ceder para poder alcançar algo maior. Se você não consegue fazer isso, realmente esse meio é inóspito para você, não dá.
E como é que você foi? Na faculdade você fez o quê?
Eu sou formado em Direito pela PUC.
Na PUC de BH?
PUC, isso. PUC Minas, Belo Horizonte.
E era bolsa?
Não, eu pagava mesmo.
E aí, você acha que a intolerância era por conta de ideias mesmo?
Ideias, total. É, você hoje falar, Leda, que você é cristão e que você é contrário ao aborto, você é contrário a matar crianças dentro do ventre. Isso já é uma tarja aqui, ó, na sua testa até o resto da faculdade. Você dizer que você é a favor, ou senão que você vê bons pontos no armamento civil, você já é taxado de extremista. Se você fala que você é a favor da família tradicional e que você talvez é contrário à prática homossexual, né? Não ao homossexual, mas você é contrário à prática, você já é taxado de transfóbico, homofóbico, o que for. Então, a faculdade hoje é um local muito, muito inóspito mesmo ao conservador, ao cristão. Você não pode ter as suas ideias, né?
Então, qual é a posição do cristão sobre, sobre o aborto? É claro que é contrária. Mas sobre, você falou, a prática homossexual. Eu pensei que o cristão era contra o casamento homossexual.
Então, eu como cristão, eu tenho a Bíblia como minha regra de fé. Então, em Gênesis 1, Deus cria o homem, Deus cria a mulher. É, no casamento, ele reafirma a finalidade dessa criação, porque Deus não é um Deus de aleatoriedade, ele é um Deus intencional, ele é um Deus de finalidades. Então, ele reafirma a finalidade da criação dele em Gênesis no casamento, ou seja, o homem, ele completa a mulher através somente de um e o outro, você consegue dar procriação ali à raça humana. E lá em Romanos, capítulo 1, versículo 24, Deus fala a respeito da homossexualidade, que homens trocaram o uso natural e começaram a se perverter com homens, e assim também a mulher, mudando seu uso natural, também perverteram na sua sexualidade, cometendo torpezas também com mulheres. E aí Deus os entregou a uma mentalidade reprovável. A Bíblia fala isso em Romanos, capítulo 1, do 24 em diante. Então, a Bíblia é a minha regra de fé. E eu vejo que isso, Leda, é uma das coisas que te afasta da vontade de Deus. Então, Deus, ele tem um plano. E não somente isso, mas outras coisas te afastam da vontade de Deus. E eu percebo que o que Deus criou, ele é muito perfeito, há uma finalidade. E eu preciso deixar isso claro. Agora, há uma diferença muito grande, Leda, com o homossexual e o ativista homossexual, viu? Isso é deixar claro. Então, o ativismo LGBT, ele não busca por aceitação, ele busca por uma imposição. Ou seja, ou você aceita, né, ou você é transfóbico. Então, imagine eu falando para alguém, olha, se você não acredita na Bíblia, você é um cristão fóbico. Olha como que isso soa autoritário. Da mesma forma que se alguém falar, olha, você é contrário à prática homossexual, eu vou falar sim. Eu acredito que o homem e a mulher, ali o casamento, assim como Deus pediu, eu acredito que até mesmo anatomicamente os dois se completam e há finalidade para isso, você já é chamado de transfóbico. Então, o ativismo LGBT ele vai de contramão à aceitação e vem pela imposição. Ou você concorda comigo, ou você não concorda comigo. Como aconteceu com o Maurício Souza, né, o jogador de vôlei, que se posicionou e pediram a cabeça dele e conseguiram, né?
É, mas aí, não sei, aí eu tenho um conflito, porque eu acho que aí as pessoas têm direito à vida delas, né? Que elas escolheram, né?
Sim.
O que elas decidiram ser, é uma questão delas, né?
Sim, mas é isso, é exatamente isso. Se eu quero ser cristão, me deixe ser cristão. Se você quer ser homossexual, pode ser homossexual.
Ah,
por exemplo,
tá. Mas você associa diretamente à Bíblia, quer dizer... Quem não é cristão tem todo o direito de viver a sua própria vida, então.
Claro, cada um vive... Inclusive, a própria Bíblia ela fala que você pode fazer tudo. Olha que incrível. Paulo fala, olha, tudo é lícito. Aí você fala, que é, Nicolas? A Bíblia fala que eu posso fazer tudo, sim. A Bíblia fala, olha, tudo é lícito, mas nem tudo convém. E tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Então, a Bíblia é muito clara com relação a isso. Você pode fazer tudo, mas há consequências. Há uma vida que você deve colocar um peso, um contrapeso. Então, muitas vezes, o que o progressismo, a esquerda, faz é dar soluções simples para situações complexas. Mas, toma cuidado, porque sua decisão tem um efeito. E pelo menos uma lei no Brasil aqui que continua funcionando é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Essa lei o STF não consegue revogar. Então, eu preciso entender isso. Sabe que, poxa, você pode fazer o que você quiser, eu também, mas não tenta impor isso para mim. Eu não tô querendo que um homossexual vire hétero. Não, Você pode ser homossexual, até mesmo, Leda. Que é importante deixar isso claro, porque muitas pessoas não compreendem isso, como funciona isso dentro da igreja. É, a heterossexualidade não é sinônimo de santidade, tá? Ah, porque você é santo. Não, pelo contrário. Muitas pessoas aí são héteros e não são santos. Agora, eu preciso deixar essas duas coisas bem claras, que é o ativista e o homossexual. Agora, eu luto pela liberdade da pessoa ser o que ela quiser. Agora, quando joga para o âmbito da Bíblia, a igreja ela é aberta a todos, mas ela não é aberta a tudo. É diferente.
E você é comentarista, de vez em quando você é comentarista da Jovem Pan ou isso tem uma frequência?
Não, eu sou convidado, somente é aleatório. Acabou que foi um atrás do outro, assim, porque teve alguns assuntos polêmicos, mas não tem nenhum contrato, nada com a Jovem Pan mesmo. É só um convite e eu vou.
Essa questão do Maurício de Souza é um absurdo, porque ele deu uma opinião, né? Opiniões ainda, pelo menos eu achava que ainda eram direitos, né?
Cada dia a gente tem uma surpresa aqui no Brasil.
Hoje, por exemplo, a surpresa foi que nós vivemos num regime semipresidencialista.
Uhum.
Você viu?
Eu vi o Toffoli, né? Afirmando. É. Ou seja, a nossa democracia é um falso Deus.
E o poder moderador é do STF, mas eu não sabia que tinha esse poder moderador.
Eu também
descobri hoje.
Já tentei achar na Constituição, nunca achei, mas...
A gente descobre a coisa. O Brasil é muito interessante, né? Porque ele é muito rico, né, em descobertas.
Aqui você não morre de tédio, pode ter certeza.
De tédio nunca, nunca. Agora me diz uma coisa. Você já casou e tal? Não, né?
Não, não.
Ainda não. E aí você vai ter um monte de filho também, vai ser isso. Você tem vontade de ter filho?
Eu tenho vontade de ter 4, Leda. É o meu sonho.
E já tem uma candidata, não?
Já tem.
Ela está animada com os 4? Porque 4 é punk, né? 4 é animado, né?
Arrumar uma coeira, né? Eu tô sempre em oração. A minha vida privada, eu mantenho ela mais, para mim, privada, né? Porque tudo hoje em dia... da notícia, da polêmica, então...
Tudo é muito público, minha vida, né? Privada. Mas você lida bem com essa coisa do público, né? De externar a sua opinião, de fazer... Eu não falo exibir a sua vida particular, né, isso? Estou falando de mostrar a sua opinião, dar a sua cara a tapa, nesse sentido que eu estou falando. Sim, né? Você não foge da raia, não, né?
Não fujo. Eu sou um cara que... cada um tem uma virtude, Leda. Eu acho que uma virtude, talvez, de uma pessoa seja consolidar, a outra é uma pessoa paciente, a outra é uma pessoa que tem uma virtude de ouvir. Uma das virtudes, eu acho que eu tenho, é a coragem, porque eu não tenho muito essa coisa de, nossa, eu vou me preparar para poder tomar um ato corajoso. Eu tomo. Então, assim, tem que fazer, eu faço, sabe? Eu sei que eu tô certo, igual essa questão de Dubai, eu sei que eu tô certo. Então, assim, eu fico com minha consciência tão limpa, eu falo, gente, eu sei quem eu sei de onde eu vim. E eu sei que muitas mentiras não são capazes de aniquilar uma verdade. Então, quando eu coloco um trem na minha cabeça, eu sei que tá certo. Um trem, né? Bem mineiro.
Um trem,
quando
eu coloco um
trem na minha cabeça, eu vou e problemas. Não ligo, não.
E para onde você vai politicamente? Você quer ser vereador, quer ser deputado estadual, federal? Como é que você vai se posicionar daqui para frente? Esse é o primeiro mandato, né?
Meu primeiro mandato. O meu sonho é chegar ao Congresso Nacional como deputado federal. Fui lá em 2016, conheci o Bolsonaro quando ele ainda era deputado federal. Quando eu entrei no plenário, eu senti um arrepio. Falei, pô, eu quero brigar aqui, porque aqui que tá os maiores, sabe? Aqui que o diálogo consegue alcançar o Brasil inteiro e o parler, né, que é o parlamento, é algo que eu amo. Eu gosto de debater ideias, eu gosto de enfrentar cara a cara. Então lá eu sei que eu poderia fazer mais do que eu já estou fazendo aqui em BH. Acaba que aqui é muito restrito. As minhas pautas poderiam ser maiores, como, por exemplo, aborto. Eu não tenho competência para poder legislar sobre aborto. Então, lá eu poderia falar sobre aborto, drogas, armamento e atingir, amplificar esse trabalho. Né?
Mas é um caminho mais ou menos natural, né? Vai ser só uma questão de tempo, né? Você não acha?
Eu espero que sim. Né? Eu não decido isso, né? Porque as pessoas têm que votar em mim. Mas é um desejo que está no meu coração. Eu sempre oro, Leda. Eu não falo isso aqui para poder... ganhar os outros, como falar, ele fala que ora. Não, eu oro mesmo, porque eu já fiz muita coisa na minha vida sem orar e ferro. Então eu tô orando, e se for a vontade de Deus, meu pai sempre me ensinou uma coisa, que é melhor você não ter a oportunidade de estar preparado do que ter a oportunidade de não estar preparado. Então, eu estou me preparando para quando ela chegar, pelo menos eu estou preparado para isso.
E a sua família te incentiva muito. Ela é a base disso.
Com certeza. Ela fica, assim... Minha mãe fica com o coração na mão, vendo tanta gente me atacando. Ela falou, meu filho, né? Eu tô orando por você. Liguei ontem para ela de vídeo lá de Dubai. Falou, tô orando por você aqui, vai dar tudo certo. Eu falei, não, mãe, não preocupa não, tá tranquilo, meu coração tá em paz. Mas eles sempre me apoiaram. Minha família e a minha igreja são de fato, a minha base. Sem eles, eu jamais conseguiria.
É, que bom, né? Que você tem uma boa base.
Sim, graças a Deus.
E qual vai ser, pra gente terminar, quais são os projetos que você quer fazer agora? O seu mandato vai até quando?
Meu mandato vai, a primeiro ano, vai até 2024.
E aí você não vai sair para deputado federal ano que vem?
Pois é, não sei. Acaba que tem muita gente, Leda, vou ser sincero para você. Muita gente já me pede isso. Porque acaba que a política também é timing, né? Eu tô numa crescente, tô fazendo um bom trabalho e as pessoas querem amplificar isso. Eu fico feliz, inclusive, disso. Tem gente que pede até, ah, sai para senador, mas não tem jeito, né? Porque senador é 35 anos, eu tenho 25, ah, sai para não sei o quê, não tem como. O único cargo que daria para sair mesmo era para deputado. Então, eu estou analisando ainda e se vier...
Deputado federal, você pode?
Posso. Deputado federal, eu já posso. O mínimo de idade é 21
acho
anos.
Acho que é 19 anos, porque eu me lembro que eu entrevistei o Aécio quando ele foi eleito deputado. Tem, é capa da Bíblia isso. Deve ter, sei lá, deve ter 30,
Leda,
40
se...
anos que eu fiz isso. Mas eu fiz.
Federado. É 21.
Hein? É 21?
É.
Então, aí você já pode. A eleição está aí, o ano que vem. Porque depois, se o seu mandato vai até 26...
24.
Vai ser 22... 24, aí você vai ficar 2 anos sem mandato.
Pois é. Agora é que se eu sair para deputado, eu não perco o meu cargo, né? Se eu perder no cargo. Então, assim, eu você tem que ir sentindo. Política é isso, né? Você vai sentindo que as pessoas estão pedindo. E aí, se ouvir uma pedida e eu ver que é possível de eu ganhar, a gente também encara.
Tá certo. Então, boa sorte, Nicolas. Valeu, gostei de te conhecer. Muito obrigada por ter aceito o convite. Fiquei feliz. Vou aproveitar para agradecer aqui as pessoas que me deram selo. Maria Cláudia, Karen, Isaac, Adriane, Maria, Dejá, Alexandre, Adriano, Bruno, Francisco, Rodrigo, Pri, Alessia. Muito obrigada. Eu tenho que agradecer agora, senão depois eu não sei achar onde é que estão os selos, onde é que estão as pessoas.
Boleta, muito obrigado, viu? Foi um
obrigado prazer. A você.
Foi um prazer.
Inclusive pela paciência.
Não, que isso.
Estamos aí, estamos juntos.
Foi um prazer conversar com você aí, de verdade, parabéns pelo seu trabalho. Agradecer o pessoal também que está acompanhando aqui a gente também.
É verdade. Ficou... Muita bacana. Gente, quase 5 mil pessoas acompanhando aí. Muito obrigado.
Estamos,
a todos.
Estamos firmes aí, obrigado.
Boa noite.
Compreendeu a história toda de Dubai, que me ajudou, que me apoiou. Não é fácil também, não. Tem hora que dá uns frios na barriga, você se sente injustiçado, mas isso é tudo um processo, né, pra gente melhorar. Mais uma vez, eu vou te agarrar, não. Obrigado, boa noite, Deus abençoe. Conta comigo pra precisar aí.
Tá bom, querido. Muito obrigada, obrigada mesmo. Foi
um
prazer.
Tchau.
Tchau.